Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil.
Hackers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e hoje, galera, nós iremos falar sobre como é trabalhar com Data Science, mais especificamente com Data Engineering no Grupo Zap. Você vai saber um pouquinho mais hoje sobre como é o dia-a-dia dessa galera que trabalha lá, como foi o desafio de juntar duas gigantes do mercado em uma empresa só e, é claro, aquela dica para você começar a trabalhar com essa galera da pesada também. Aqui comigo, é claro que eles dois não podem faltar do meu lado. À minha direita está ele, Alan Senni.
Fala, galera. Já estava com saudade de conversar com o Data Engineer. Yes!
E galera, um convidado especial que a gente trouxe aqui hoje, o Mr. Catra, está com a gente aqui no episódio.
Fala, galera. Ontem eu fui numa festa junina, bebi muita canjica lá, não fez bem, viu?
Eita, canjica boa.
Essa canjica batizada aí.
Hoje eu vou ficar só de ouvinte aqui.
Muito bem, galera. E para nos ajudar nesse papo aqui, trouxemos convidados especiais diretamente do Grupo Zap. Com a gente aqui está o André Ronquete, que é Senior Engineer Manager no Grupo Zap. Como é que você está, André?
Tudo bem. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho com vocês aí a história desse Grupo Zap pós-fusão.
Muito bom. Juntamente com ele está o Rafael Paixão, que é Data Engineer no Grupo Zap também. Como é que você está, Rafael?
Tudo bem. Vocês, tranquilo? Vou aqui compartilhar um pouquinho de como que a gente trabalha com data dentro do time.
Show de bola. E para completar nosso papo também está a Thalita Barcelos, que é Data Analytics Manager também do Grupo Zap. Como é que você tá, Thalita? Tudo certo?
E aí, gente, beleza? Vou aqui representar a força feminina.
Aê.
No time de data.
Aí sim! Muito bom, galera. Vamos para esse papo que vai estar muito bom hoje. Vambora!
Bora lá!
E galera, antes de começar o episódio de hoje, a gente vem aqui falar rapidinho pra vocês sobre a Alura Cursos Online, que está patrocinando o episódio de hoje. Pra quem não conhece, a Alura é a maior plataforma de cursos de tecnologia e negócios digitais no Brasil, que está aí há vários anos, ela juntamente com a Kaelon, que está há mais de 15 anos no mercado de ensino, ensinando cursos de tecnologia. E, recentemente, eles criaram as formações de Data Science e Machine Learning. Fala um pouquinho pra gente, Lai, sobre como é a formação de Machine Learning da Alura.
Bom, Paulo, então a Alura está com mais essa novidade aí, né? Que é uma formação na área de Machine Learning. E a formação é muito interessante, porque vai desde o básico, ensinando Scikit-learn, né? Uhum. O SKLearn aí, que é uma das libs mais usadas em Python para Machine Learning.
Exato.
E passa por toda a teoria de modelos supervisionados e não supervisionados, associando sempre a parte teórica com a prática, né?
Exato.
Que é uma característica dos cursos deles aí. E depois ensina um pouco de NLP, Deep Learning e, por fim, vai te mostrar como validar e otimizar modelos no seu dia a dia aí.
Olha que beleza.
E, como sempre, na formação da Alura, você precisa entregar um projeto prático no final, que é aquele velho projeto que a gente sempre fala que você vai poder incluir no seu portfólio, né?
Exatamente.
Então a gente sempre fala o quanto que é importante você mostrar para uma empresa, você que está começando a carreira, você conseguir mostrar para as pessoas, mostrar para a empresa que você realmente sabe fazer aquilo, mostrar uma experiência prática de fato, né? E o portfólio ajuda muito nessas horas.
Exatamente. Lembrando que a Alura também tem formações de Data Science, mas você também não precisa ficar focado só em Data Science. Tem curso de JavaScript, tem curso de Java, PHP, até curso de negócio, né? Parte de Scrum, metodologias ágeis. Você pode conhecer um pouquinho mais lá.
Galera, e tem mais um detalhe, hein? A Alura tá com uma promoção bem legal pra comunidade Data Hackers.
Olha
então,
aí.
Qualquer participante da nossa comunidade que tá ouvindo esse podcast aí tem direito a 10% de desconto, né, na Alura. E pra ganhar esse desconto é super fácil, só acessar o link que tá aí embaixo. Mas pra quem tá ouvindo aí e não tá conseguindo ver o link é alura.com.br/promocal, né, tudo junto, /DataHackers, tudo junto. Acessando por esse link, você já ganha automaticamente 10% de desconto da comunidade Data Hackers.
Olha que beleza isso aí. E é isso, galera. Muito obrigado à Alura pela confiança. E vamos lá para esse episódio que tá muito bom hoje. Então, pessoal, acho que a gente pode começar primeiramente sabendo o que é o Grupo Zap, né? É bem famoso no mercado, mas acho que muita gente talvez não conheça o Grupo Zap. Quem quer explicar um pouquinho pra mim, um pouquinho a história do Grupo Zap, como é que foi a questão de junção dessas duas gigantes do mercado? Como é que foi?
Legal. O Grupo Zap, ele nasceu em novembro de 2017, da fusão dos dois maiores players do mercado imobiliário. Então, nós tínhamos o portal Zap Imóveis e o portal Viva Real. E em novembro novembro, essas duas empresas decidiram se fundir e a partir disso nasceu o Grupo Zap. Além disso, essas duas empresas tinham abaixo delas já uma série de outras empresas também que impactam o mercado imobiliário, não através de portal, mas através de outros segmentos. Então, por isso que o nosso nome foi Grupo Zap, porque a gente passou a ser uma empresa que debaixo dela existem uma série de outras vertentes, além dos portais Zap e Viva Real.
Que bacana.
Bom, bacana demais, né?
Pô, quem não ouviu falar no Grupo Zap, né? No Zap Imóveis Zap e no Imóvel. Viva Real, às vezes tá olhando só jornal, né? Tá precisando dar uma atualizada.
E a gente também, acho que depois dessa fusão, né? A gente se tornou o maior portal brasileiro do mercado imobiliário, porque eram os dois maiores players. E hoje a gente é o sexto maior portal do mundo.
Caraca! Nossa, muito
bom. A gente acho que a parte legal disso pra gente é a gente tem dado demais pra trabalhar.
Beleza, hein?
Isso é bom, né, cara? Isso é bom. E, tipo, como é que é o modelo de negócio do Grupo Zap? Como é que ficou depois dessa fusão? As duas empresas tinham um modelo de negócio diferente? Como é que era?
Legal. Esse foi um dos grandes motivadores da fusão, porque perceberam que os modelos de negócio das empresas tinham variância, mas o core era basicamente o mesmo. Então, a gente acreditou, quando rolou a fusão, de que, por ter esse core, seria mais fácil juntar as empresas, né? Teria menos atrito nessa junção. Pelos dois modelos de negócio, seriam bem próximos. Claro, pelo Zap ter mais de 10 anos de existência, ter originado como Planeta Imóveis, depois ter virado o Zap Imóveis, e o Viva Real ter 7 anos, existiam ali algumas variâncias no modelo de negócio, mas o core sim específico era o mesmo. O que facilitou um pouco, né, na hora de fazer essa fusão, porque a gente estava basicamente falando do mesmo nicho de mercado que as duas empresas trabalhavam.
E hoje nosso modelo basicamente são anúncios. Então o que a gente vende é... As pessoas pagam um plano para anunciar os imóveis no site, e a nossa função como marketplace é ligar e conectar anunciantes com pessoas interessadas em comprar ou alugar um imóvel. E aí o que elas usam é o tráfego do nosso site. Então, como a gente tem muito imóvel, as pessoas já conhecem a gente, as nossas marcas, elas vão nos nossos portais. Então, que as pessoas, elas anunciam nos nossos portais porque pessoas vão lá procurar os imóveis. Então, basicamente, nosso modelo de negócio é esse.
Muito bom. E como é que é o papel de vocês lá, galera, na empresa? Tanto, se quiserem, pode focar por enquanto no hoje, né? Como é que é o dia a dia de vocês? O que é que vocês fazem? Como é que tá a divisão dos times? Como é que é?
Bom, eu vou falar um pouquinho dos times de data, como é que eles estão estruturados, mas eu acho que eu vou trazer um pouquinho da dor da fusão, tá? Como a gente passou um ano, acho, basicamente, integrando as duas empresas, o que é que a gente precisava focar? Integrar dados, antes de tudo, integrar sistemas. E para isso, a gente ficou sem dados do grupo por muito tempo. Então, a gente tinha os dados do Zap, que tinha, e aí, as, né, vocês que viveram isso, a gente tinha os dados do Zap, que era um BI tradicional, e a gente tinha os dados do Viva, que estavam no Redshift, mas os dados do grupo não existiam. Então, teve um esforço total da engenharia durante um ano de fazer essa integração. E aí, qual que foi a estratégia nesse momento? Vamos, então, criar uma stack de data que atenda a gente a longo prazo, para onde a gente quer chegar. Já que não tem dado, vamos preparar a casa para quando tiver os dados. E aí, como é que surgiram os times disso? Então, surgiu o time de Data Platform aí, que são os arquitetos de dados, que é onde o Rafael... A gente fala engenheiro, mas no final o papel é muito de arquiteto de dados, né? De arquitetar toda a stack e de cuidar dela. E aí, criou os times de Data Platform. Associado a isso, a gente pegou as pessoas que eram cientistas de dados no Viva, e a gente criou um chapter de Data Science, que é então, hoje eu sou gerente do time de Data Science. E esse time de Data Science, a gente trabalha no modelo de squads, então eles ficam dentro dos squads, mas para que haja troca entre os cientistas e a gente consiga trocar padrão, se ajudar, trocar ideia de quais são os melhores modelos, melhores métricas, a gente se organiza como um chapter. Então a gente tem várias cerimônias do chapter para que exija essa troca. E aí agora, recentemente, a gente está criando, porque agora que tem dado, a gente está criando o time de Data Analysis, Data Analytics, que são as áreas que vão ajudar a gente a metrificar o produto, que vão estar junto das áreas de negócio tomando decisões. Então, vai falando, né, dos papéis. Então, eu sou a gerente do chapter de Data Science. E aí eu estou também gerenciando o time de Data Platform e criando o time de Data Analysis.
Nossa.
Eu tenho 4 meses que eu tô aqui, gente, só pra...
Como?
Aí eu acho que vocês podem contar um pouquinho.
Legal. Ali, durante o processo de fusão, ali em novembro de 2017, né, a gente começou a montar essa estrutura que a gente tem hoje de times. A gente segue muito um modelo baseado no Spotify, não é igual. A gente se baseou, então tem algumas coisas que a gente se inspirou e tem outras que a gente usou de modelo de aprendizagem nosso mesmo, com experiência com times de produto, para montar o modelo que a gente trabalha hoje. E aí, durante esse período, quando montou o time de Data Platform, eu acabei assumindo esse time. Então, o ano passado inteiro, de 2018, eu fui o gerente de Data Platform, e mais recentemente eu passei para uma posição que é uma posição que visa fazer gestão também dos gerentes e ligar a gestão técnica, né, com a gestão estratégica da empresa. Então é tentar usar a visão estratégica do negócio junto com a visão técnica da nossa área para a gente conseguir entregar o maior valor possível, de seja de produto, de tecnologia, para a empresa.
Resumindo, ele é meu chefe. Mas acho que é legal falar, Rafa,
explica o papel.
Do que é ser um data engineering aqui, assim, porque acho que na maioria das empresas, quando a gente fala de data engineering, vem muito do papel de quem desenha o ETL.
Certo.
Né? E aqui não é bem... Aqui não é esse papel que a gente faz, é um pouco diferente, então acho que é legal a gente explicar o que é o data engineering aqui dentro.
Então, explicando um pouquinho da fusão bem do início, como que foi pra... No meu caso, eu trabalhava antes no Zap como arquiteto, então eu ajudava muitos times na parte de arquitetura das aplicações e fazendo alguns desenvolvimentos. A proposta que chegou para nós foi de montar um time multidisciplinar para construir uma stack nova. Então, tinham pessoas com skill de DBA, skill de engenharia de dados, skill de arquitetura, e nós analisamos o que tinha dos dois lados. Então, o Zap trabalhava muito com a base da plataforma da Microsoft, então Power BI e Cubo, e o Viva Real trabalhava muito com a frente do Redshift e algumas coisas relacionadas a Luigi, algo mais open. Só que a gente, na visão de trabalhar para o grupo, a gente viu que nenhuma das duas servia. A gente não conseguia evoluir nenhuma das duas.
Junta tudo e joga fora.
Basicamente, a gente sentou, o time na época era composto por 8 pessoas, e então a gente falou, cara, vamos desenhar uma plataforma nova, a gente tem tempo, os outros times estão se integrando, então eles não têm a necessidade de fornecer o dado agora, então vamos criar uma plataforma do zero. Sentamos, desenhamos essa plataforma e começamos a desenvolver. Então aqui nós tivemos um trabalho muito grande de fazer a arquitetura, por a gente abandonar o que tinha antes e desenhar ela praticamente totalmente do zero, com um desenho totalmente novo, bem orientado ao que o mercado está usando, o mercado lá fora, em questão, com a cabeça muito voltada ao open source, em ferramentas open source, não usar muitas ferramentas proprietárias.
Agnóstica, né?
E ela ser uma plataforma agnóstica para eliminar o ETL. Inicialmente, a nossa visão não era ter ETL, então disponibilizar uma plataforma como serviço mesmo. Uma plataforma de dados como serviços, para os times poderem fornecer os dados com facilidade, sem a gente ter que ficar atuando, entendeu? Em processo de ETL. Então, basicamente, nós fizemos algumas frentes voltadas a eles poderem informar os dados com controle de esquema, para facilitar nessa questão de gerenciamento, evolução dele, para não ter esse trabalho de toda vez que atualizar um esquema, a gente ter que ter uma ação manual. Então, foi muito bem nessa frente.
Eu acho que é legal falar que a gente acabou criando uma estratégia de descentralizar data. Então, como a gente tem os squads, e todo squad tem os engenheiros, e os engenheiros, mais do que ninguém, conhecem os dados de aplicação, eles são os responsáveis de pegar os dados da aplicação e jogar no Data Lake. Então, o que o time de Data Platform faz é fornecer as ferramentas para que isso funcione e isso aconteça de forma fácil, padronizada, com governança. Mas a responsabilidade de que o dado esteja no Data Lake são dos times, são dos engenheiros, e não do time de Data Platform.
E com isso a gente ganha bastante autonomia, né? Porque a gente não fica pensando no sentido de, esse dado, eles vão fornecer esse dado da forma correta ou não. Isso é muita responsabilidade do time. A gente ganha uma grande autonomia para avançar com tecnologias e trazer plataformas novas que facilitem, enquanto o time é responsável pelo dado e fornecer esses dados.
E a gente ganha velocidade, porque daí, em vez de ter uma fila que o Data Engineering tem que cuidar, a gente tem, sei lá, 20 squads trazendo dado. Então, a gente ganha uma velocidade muito grande.
Eu ia até complementar que é muito legal a gente reescrever as coisas, né? Como desenvolvedor, todo mundo gosta de reescrever e se sente muito contente.
Ah, com certeza.
Antes da gente tomar essa decisão, a gente estabeleceu algumas premissas que a gente gostaria. E uma das premissas foi assim, a gente vai receber um volume de dados considerável, porque a gente vai se tornar o maior player imobiliário do Brasil e, quem sabe, talvez da América Latina e um dos maiores do mundo. mundo. Então a gente já, quando a gente começou a fazer esse desenho e tomar as decisões, a gente olhou pro futuro. A gente não olhou pro problema que a gente tinha naquele momento só de juntar duas empresas. A gente olhou e falou assim, cara, a gente precisa tomar uma decisão que no futuro atenda uma empresa que tenha um volume de dados considerável e que a gente consiga dar respostas pro negócio através desses dados. Então a gente montou essa stack com essas premissas. E aí a gente partiu em busca de soluções técnicas que nos ajudassem a chegar nesse resultado.
Caramba.
Caraca, impressionante, cara.
Pô, foi um trabalho árduo aí. Como que vocês chegaram nessa conclusão que vocês iriam fazer toda essa plataforma do zero? E quem que foi quem comprou essa ideia aí? Como que foi a negociação aí dentro pra fazer? Foi um baita investimento.
É, hoje eu acho que assim, a empresa ela dá muita autonomia para os desenvolvedores. Então, nós como engenharia, nós tomamos a decisão, porque nós é o que mais conhecemos da parte de tecnologia para tomar essa decisão. Então, chegaram, como o Ronquete falou, chegaram com algumas premissas de, cara, a visão é do futuro. Aqui a gente quer atender todas as empresas do grupo, a gente não quer só unir duas empresas. A ideia de vocês é ter uma plataforma que a gente suporte o futuro.
Legal.
Então, nós tivemos essa autonomia de pensar nessas soluções com muito alinhamento, na época com o Ronquete ajudando bastante a gente de levar isso para as outras áreas, para os outros times e para o pessoal que é fora de engenharia. Então, isso dá bastante autonomia para a gente trabalhar, né? A gente, pelo menos os devs não precisavam ficar se preocupando com essa parte.
E pegando o gancho, assim, como que a gente pode ter convencido, sei lá, diretores e afins, que talvez é uma dos objetivos da pergunta, a partir do momento que o time decidiu e falou, olha, a gente vai por esse caminho, a gente vai usar essa stack aqui, aí depois o Rafael Paixão pode detalhar ela melhor em detalhe, o trabalho que eu fiz ali foi dar essa visibilidade para os gestores da empresa, olha, essa é a stack que a gente vai construir, ela é baseada numa stack de mercado, a gente está usando como referência essas empresas aqui, que são Uber, Facebook, Netflix, que usam a stack muito parecida com essa, ou até coisas que a gente vai usar que são iguais, porque a gente acredita que o volume de dados do maior player do mercado imobiliário, ele tende cada vez mais a crescer, porque o nosso objetivo como empresa é crescer, então a gente quer crescer, e para crescer a gente vai gerar mais dados, e se a gente gerar mais dados, a gente vai ter que ter uma stack maior para nos ajudar a tomar decisões mais rápidas sobre esses dados.
Uhum.
E eu acho que assim, a gente, por toda essa autonomia do time, ter essa autonomia de nós gestores, temos a autonomia de ter essa liberdade de fácil acesso com qualquer gestor ou qualquer diretor ou qualquer CEO aqui do grupo, a gente conversou, falou, explicou os prós e os contras e falamos, beleza, vamos seguir por esse caminho. Então foi uma decisão que foi tomada assim, a várias mãos, mas que foi muito embasada pela decisão técnica que o time tomou, atendendo aquelas premissas que a gente citou no começo.
Sim, que legal.
E o Ronquete, hoje vocês desenvolvem as ferramentas que as pessoas vão utilizar, ou vocês optaram por essa parte mais open? Eu acho que ficou muito claro pra mim. Vocês desenvolvem, que você falou da Uber, ele lembrou muito, o seu discurso lembrou muito da Uber, que cria as próprias ferramentas, algumas deixa até open.
Uhum.
Como é que é aí no Grupo Zap?
Legal, o Rafael Paixão é a melhor pessoa pra te responder isso.
Hoje nós usamos muita coisa open source, então, um exemplo, nós usamos Presto, Hive, Spark, mas aqui dentro de casa também a gente desenvolve ferramentas. Nós tínhamos uma necessidade de desenvolver de utilizar uma ferramenta que conseguisse pegar os dados do Kafka e fizesse o dump no S3 ou no HDFS, e durante o processo nós não encontramos uma ferramenta open source que atendia todas as necessidades de suportar tanto o dump no S3 quanto no HDFS a mesma ferramenta, atualizações de partições no Hive. Então nós desenvolvemos ela dentro de casa, é uma ferramenta que hoje a gente deixou lá open source, que se chama Dump Machine, que ela tem esse papel. Nós temos o link do GitHub, ela tá no GitHub hoje.
Olha.
Hoje nós desenvolvemos ela, né, o time de Data Platform, deixamos ela open source, e nós temos outras coisas aqui que depois eu posso explicar um pouco melhor de outras ferramentas que nós desenvolvemos dentro do time.
Eu acho que a decisão vai muito assim, achamos uma ferramenta que atende open source,
isso,
vamos trazer. Ah, não atende, então vamos ver o peso de desenvolver aqui dentro. Acho que o Clickstream também é um pouco, né, é a nossa ferramenta de evento.
É, eu acho legal a gente falar do Clickstream, porque o Clickstream a gente viu inúmeras possibilidades, até durante a fusão a gente rolou papos de considerar não ter e tudo mais, porque captar evento ponto, eu acho que para qualquer empresa hoje que tem um e-commerce, um marketplace, é primordial para tomar qualquer tipo de decisão. Então, a gente, no Viva Real, a gente tinha um click streaming que já funcionava, mas ele tinha uma série de melhorias que a gente precisava fazer. Então, quando rolou a fusão, a gente viu ferramentas que eram pagas, ferramentas que eram pay-source, só que a gente olhou e falou, cara, a gente talvez desenvolver em casa vai nos dar maior flexibilidade para dar as respostas para as perguntas que a gente precisa. E aí, o próprio time de Data Platform trouxe, foi lá, fez um desenho técnico de como seria esse click streaming, todo o desenho de como que ia atender, quantidade de requisições que a gente tem, e aí o Paixão pode contar um pouco mais como que foi o desenvolvimento disso.
Explica pra gente o que é o click streaming também, pro pessoal entender.
Hoje ele se assemelha muito com o GA, né, pra fazer todo o tracking de eventos do site. Então, uma analogia de ferramenta de mercado seria como se fosse um GA. Só que qual que era a premissa? Pelo menos na época, o GA ele tinha um tempo pra você conseguir tirar essa informação dele, né? E hoje a nossa stack roda 100% em cima da AWS. Então, a gente pensou em data transfer, de ter que tirar os dados do GA, trazer para os times poderem utilizar esses dados para fazer recomendações e gerar vários produtos.
Uhum.
Então, com essa premissa de ter o tempo, os dados mais próximos do New Real Time, né? Muito mais próximo do Real Time, nós decidimos, então, desenvolver dentro de casa uma solução que nós conseguimos pegar os eventos, que ela fosse agnóstica, então, que a gente não precisasse, toda vez que criasse um evento, mexer no código, fazer adaptações. Então, a gente trabalha aqui. A nossa stack, como um todo, ela é muito baseada em esquema, para você ir com validações automáticas de esquema, utilizando o Avro e Schema Register, até para a gente não ter esse trabalho operacional. E com esse desenvolvimento, com um pouquinho de tecnologia, a gente usa um misto de FluentD para captar os eventos. Nossa stack é baseada muito em cima do Kafka, então todas as mensagens, todos os eventos a gente trafega pelo Kafka, e aí usa essa ferramenta que eu comentei do Dump Machine para disponibilizar isso no Data Lake. Esse é um pouquinho do que a gente faz em nível de tecnologia para esse cara.
É legal citar que o Clickstream hoje tem uma série de produtos que são atrelados nele. Então, por exemplo, toda a nossa recomendação funciona com base via o Clickstream. Então, todos os eventos que são captados pelo Clickstream, alguns segundos depois, já tem uma recomendação sendo gerada pela iteração daquele usuário. E tem uma série de outros produtos que trabalham em cima de consumir esses eventos e gerar dados ou gerar data products para devolver para os usuários no site com base na navegação que ele está tendo, na experiência que ele está tendo.
Hoje um número um pouco mais preciso, assim, um evento disparado no site até está disponível para os times usarem ele em média de 4 a 5 segundos, o time já consegue usar esse dado para fazer qualquer coisa, fazer uma recomendação ou tomar alguma decisão.
Caramba.
Isso no Kafka.
Nossa, legal.
Ele é disponível no Kafka já fazendo, porque hoje a gente faz um conceito de sessionamento. Então, nós montamos uma sessão com esses eventos, então nós temos o controle que aquele usuário fez aquela navegação, fez uma busca, viu uma ficha e montamos um ID de sessão, né, para fechar aquela sessão de meia hora.
Uhum.
Então, assim que o evento é disparado, o nosso stack processa isso em média de uns 4 a 5 segundos, já está disponível num tópico para o time poder usar aquele dado e tomar a decisão, fazer algum produto.
Rapaz, impressionante, cara. Impressionante.
Eu acho legal citar os números do Clickstream também.
Hoje o Clickstream, com os dois portais que nós temos, ele tem, já chegamos a pico de 100 mil requisições por minuto.
Caraca.
Então, mais ou menos esse fluxo dele, isso em horário de alto nível, que é mais o horário da noite, né?
Nossa.
Mas ele, em média, a gente tem esses números no, como o máximo que a gente chega nele.
Pô, 100k RPM aí.
É difícil ver. Velho. Nossa, muito bacana, cara. Isso.
São bastantes eventos.
É uma arquitetura muito de vanguarda, hein, gente? Vocês estão de parabéns.
Mano, é que você falou um ponto importante, é uma arquitetura de vanguarda. Uma das outras coisas que a gente assumiu como premissa é que a engenharia do Grupo Zap assumiu que nós vamos ser 100% Kubernetes. Então, a nossa stack, a gente trabalhou muito para que ela fosse no Kubernetes. Isso foi um desafio pro time, tecnicamente, assim, bem
muito
grande.
Muito grande, muito grande.
Acho que você pode contar um pouco, que você viveu isso na pele.
Vamos explicar o Kubernetes.
Isso.
Hoje o Kubernetes é um gerenciador de containers, né? Então, você consegue subir vários containers em padrão Docker mesmo.
Uhum.
Hoje, o grande desafio foi, a nossa premissa foi, hoje tem um time de plataforma que ele que controla, ele que cuida do Kubernetes, ele é uma das ferramentas que eles disponibilizam, eles trabalham no mesmo modelo que o time de data, eles trabalham com o modelo que eles oferecem ferramentas como serviço para a engenharia,
uhum.
E nós utilizamos o Kubernetes. Então, a gente tem vários desafios lá dentro. Desafios de como usar disco, como gerenciar memória, nós temos muitas coisas que faz processamento distribuído. Então, a premissa foi, cara, nós temos que implantar isso dentro do Kubernetes. Então, hoje, 100% da stack de data roda no Kubernetes. Kubernetes. A gente tá rodando tudo lá dentro.
Muito bom, velho.
Até bancos com estado, vocês estão jogando lá dentro do Kubernetes também?
Não, desculpa, o banco, no caso, a gente usa RDS, né?
Ahá!
Vai dar pra fazer.
Vai dar pra fazer, né?
Vai dar pra fazer.
Só não bota uma GPM lá, cuidado, hein?
Do nosso lado, a gente só tem pouquíssimos bancos de dados, né? A gente não tem, não gerencia muito bancos de dados.
Uhum.
Pelo menos o lado de data é bem, bem tranquilo.
Ah, sim.
Muito bom. E quais outras ferramentas vocês criaram internamente pro time para melhorar a performance dos times ou melhorar algum processo que vocês tinham? Como é que foi?
É, hoje, assim, que a gente criou mesmo, nossos dois maiores cases é o Clickstream e o Dump Machine, mas nós também temos alguns processos que rodam no Luigi, que era um pouco do que tinha no Viva Real, que a gente tá mantendo e tá tentando evoluir para algum modelo de workflow um pouco mais agnóstico, onde não fique muito amarrado com a gente forneça isso como serviço e a galera consiga usar, montar esses seus workflows um pouco mais dinâmico, né, com mais autonomia. Só que esse é um trabalho que a gente ainda tá fazendo. Os nossos dois maiores cases de ferramenta aqui dentro é o Clickstream, que é um... Por si só, ela tem vários componentes.
Uhum.
Eu falei bem por cima, mas assim, ela é bem, bem complexa. E o Dump Machine.
O Clickstream, vocês não abriram o código dele ainda, né?
Hoje ele não é aberto. Hoje ele não tá como open source.
Entendi.
Bacana.
Mas assim, do jeito que ele foi desenvolvido, ele conseguiria ser uma ferramenta open source, porque como nós trabalhamos com modelo de esquema, a gente não tem amarrado tanta regra de negócio dentro dele, né?
É
bem mais genérico. Mas isso foi mais questão de desenvolvimento mesmo.
É, mas a gente, complementando o que a Rafael falou, a gente montou, acho que semana passada, um roadmap, né? Uma vez que a gente chegou nessa stack, ela tá funcionando, a gente começou a montar um roadmap de o que a gente precisa agora evoluir dentro dessa stack, ou de ferramentas que a gente precisa trazer ou criar. E aí, falando, a gente tá escalando o time de data science, a gente tá escalando o time de... criando o time de análise de dados e querendo escalar ele rápido. O que a gente vai precisar para suportar também esse boom de cientistas, analistas trabalhando em cima dessa stack. Então a gente montou o roadmap de tudo que a gente precisa priorizar. A gente tem muito trabalho ainda para fazer. A gente tem uma lista de, sei lá, 15 coisas que a gente quer fazer, ou de ferramentas que a gente precisa melhorar a performance, ou de ferramentas que a gente precisa entregar para os cientistas ou analistas trabalharem. Mas eu acho que dá pra falar de outras ferramentas que a gente tem. Então, Jupyter Hub, HBase,
Spark. Hoje, basicamente, a nossa stack de data é separada em três categorias que nós consideramos. Nós temos a Consumer Analytics, que é voltada mais pro usuário final, pra ele poder fazer query. Então, tem uma premissa dentro da empresa que todo mundo tem acesso aos dados, os dados mais comuns. Então, como é que a gente fornece isso? Hoje, a gente tem todo esse fluxo dos dados chegando pelo Kafka, tem o Dump Machine, que joga isso para dentro do Data Lake, tanto para S3 ou HDFS, dependendo da necessidade da tabela. E para consulta, nós utilizamos o Presto para fazer toda a Query Engine, para fazer todas as buscas. E ferramenta de visualização, hoje a gente está usando o Metabase.
Olha aí!
É uma ferramenta que é mais...
Os caras são loucos, acho que usar o quê, cara?
Alô, CEO do Metabase, paga nós!
Então, nós usamos hoje o Metabase para fazer as consultas, isso para Consumer Analytics. Né? Agora, nós temos uma frente de Application Analytics, que é o quê? Fornecer esses dados para sistemas, né? Não um usuário final. Então, um exemplo, hoje nós temos o Portal Canal Pro, que é o sistema onde o corretor faz todo o gerenciamento do anúncio dele. Então, lá tem o número de visualizações que ele teve naquele imóvel, leads, essas informações. Então, eles tinham a necessidade de exibir os números de visualização que o Clickstream gera, né? Para aqueles imóveis do corretor. Então, hoje nós temos uma ferramenta chamada Druid, que é uma ferramenta open source, que ela faz agregação em tempo real e consegue disponibilizar esse dado como CLA de aplicação, tipo em casas de segundos. Então a gente utiliza ela para fazer toda a ingestão desse dado e disponibilizar para o sistema do Canal Pro fazer toda essa exibição dos dados agregados, como relatórios, relatório de visualização, relatório de como que foi a performance daquela oferta. Isso é a nossa frente hoje de Application Analytics. E tem o que a gente chama de Application Data, que são as aplicações que nós desenvolvemos que ela não encaixa nenhuma dos dois. No caso é o Clickstream, um pouco do Dump Machine, porque são ferramentas que nos auxiliam nessa coleta de dados. E é essa frente que a gente quer evoluir mais, fazer novas ferramentas, adaptar ferramentas que a gente já tem. Uma que eu esqueci que está dentro do Consumer, na verdade, é o Spark, que ela, que a gente usa um pouco mais para quando você quer fazer um processamento mais pesado, você quer mexer com um histórico que não é tão familiar para um usuário final, tipo os data science quer fazer alguma manipulação de dado. Então nós temos o Spark para facilitar essa utilização. Usamos o Jupyter Hub para eles conseguirem acessar esses dados. É, acessar o Spark, né, e rodar o código Python no PySpark. E também, caso uma aplicação queira usar o Spark, para não ter que gerenciar drive, gerenciar todas as conexões, nós usamos a ferramenta Open chamada Liv, que ele abstrai o Spark e faz o Spark virar uma API. Então você faz uma chamada na API, passando o seu código Python, e ele faz todo o gerenciamento de como que ele comunica com o Spark, como é que ele faz as aquisições, e ele te devolve as respostas via API.
A gente está terminando de implantar o HBase.
Isso, e a gente está em um processo final de disponibilizar o HBase para fazer snapshots.
Caraca, nossa!
Rapaz, que impressionante.
Cara, eu conheço poucas empresas no mundo que tem um stack tão vanguarda assim, né?
Exatamente.
Cara, Druid Produção? Quem Druid, usa Druid, Druid Produção, mano? Cara? Ali no Yahoo?
Eu acho que isso que a Thalita falou é importante ressaltar, porque eu lembro que quando a gente estava, e vocês falando, acho que é um motivo de orgulho pra gente, assim, mas é um motivo de orgulho, acho, pro time. Porque eu lembro que quando a gente estava desenvolvendo a stack, eu cheguei pra eles e falei o desafio, cara, a gente tem que rodar isso no Kubernetes. Porque, beleza, na AWS já tem ali, mas no Kubernetes vai ser um diferencial pra escalabilidade, pra algumas coisas.
Custo.
Custo e tudo mais. E, cara, o time foi lá e fez um jeito, porque algumas dessas ferramentas que a gente falou, elas, por default, elas não rodam no Kubernetes.
Eles não recomendam, né? Não recomendam que nem o... Se eu não me engano, o Prest e o Druid, eles não recomendam você rodar em um ambiente Kubernetes. Eles não dão suporte nativo.
Qualquer coisa com estado você rodar no Kubernetes é difícil, é um risco grande. Principalmente se tiver sobre o JVM, né?
Olha só.
Sim. Você tem uma ideia hoje como é que funciona o nosso Spark? Hoje, quando você pede recurso, você fala assim, eu quero rodar com 7 cores e 20 gigas. Ele não tem um cluster centralizado. Ele lança um pod novo com a quantidade de recurso que você pede, ele roda esse processo e depois masta esse pod que subiu. Então, se você pedir 10 pods, cada um com 7 gigas e, sei lá, 7 cores, ele vai subir os 10 pods com essa configuração, vai rodar e depois vai matar.
Pô, muito massa.
Caraca, velho, que incrível. E como é que... Vocês já falaram muito sobre os times, galera. Como é que é o tamanho dos times hoje?
Pra fazer essa baita plataforma aí, meu amigo.
Isso aí não é fácil, não. Isso aí não é...
Alô, recrutadores. Os engenheiros de dados já estão todos no grupo Zap.
Depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que as pessoas podem trabalhar lá. Como é que faz pra entrar lá,
né?
Mas, tipo, como é que hoje tá a estrutura desses times?
O time não é grande. Eu acho que vocês vão assustar com o tamanho do time. Time de data analysis... Tecnicamente não tem ninguém. A gente tem, daqui a 15 dias vão entrar 3 pessoas e a gente tá contratando mais. No time de Data Platform, hoje a gente tem 5 pessoas. Então, é isso tudo, são 5 pessoas dando conta.
5 pessoas?
Sim.
Peraí, a jornada aí é de 16 horas por dia?
Cara, é bem tranquilo, na verdade, não é?
Na verdade.
Olha, o cara é humilde. O cara manda bem trabalhando 3 horas só.
É que assim, a gente teve um esforço muito grande no começo de subir as coisas, né? Então, nessa época foi muito mais... Foi, na verdade, pra subir foi meio tranquilo. Quando a galera começou a usar, virou um caos. Porque foi quando começou a aparecer vários problemas. A gente teve vários problemas, várias noites sem dormir. Então, a gente correu, pôs monitoria, corrigiu os problemas. Agora, a gente considera que, assim, em questão de monitoria, tá bem tranquilo. A gente consegue dormir bem tranquilo. A gente trabalha com uma frente muito de ter alertas pra gente não ter que ficar lá olhando toda hora. Então, a gente trabalha aqui, cara, o Slack para alertas, ele vive pingando, então toda vez que tem algum comportamento estranho, a gente recebe isso via Slack, que a gente usa o Prometheus, tanto para métrica e o Grafana para visualização, que são ferramentas que o time de plataforma fornece, não somos nós que cuidamos, nós só utilizamos. Isso facilita muito o dia a dia, né? Você não precisa ficar o dia a dia olhando, a gente sempre tem um modelo de alerta, sempre para estar facilitando essa coisa. Mas assim, quando a galera começou a usar, cara, foi quando começou a pegar fogo na casinha, né? Que a gente viu que tinha muito problema, tinha muita coisa que a gente precisava otimizar, que tinha problema, que a gente subiu e não estava tão bem configurado como a gente achou que estava, que foi basicamente uns 6 meses de caos.
É legal falar que assim, essa stack teve um time relativamente pequeno, né, pelo tamanho que ela parece. A gente teve um time perfeito, assim, se fosse falar qual foi o golpe de sorte que a gente deu da fusão, foi o timing para fazer essa stack, porque rolou a fusão e aí no começo do ano passado a gente gente começou a desenvolver essa stack em janeiro, e aí a gente ficou basicamente quase até o meio do ano trabalhando no core, e como os outros times também estavam passando pelo processo de fusão, de entender os seus dados, entender que dados iam gerar, então a gente teve esse tempo de 6 meses de tipo assim, era a janela do tipo, não temos nenhum cliente, ninguém vai usar, não tem expectativa, então vamos nos dedicarmos para fazer tipo o suprassumo. Foi o que a gente tentou. Só que como tudo no software, né, a gente faz, aí quando a gente põe em prod, a gente vai descobrindo algumas coisas que não funcionam como a documentação diz, ou algumas coisas não estavam mais.
Você deita à noite e pensa assim, que eu fui me meter, né, cara?
E todo nesse período eu tive uma transição de carreira, né? Eu trabalhava com arquitetura, programava bastante, mas não tinha contato zero com a parte de data engineer. Então foi uma proposta que o Ronquete fez, cara, tenta, vamos tentar, a gente precisa de alguém nesse perfil. E o time, como eu comentei, era um time multidisciplinar. Ele começou com bastante gente, no começo a gente tinha 8 pessoas, e aí com a fusão tem toda a questão de adaptação, as culturas diferentes, o time foi reduzindo, então a gente chegou meio que estabilizou hoje em 5 pessoas, só que a gente tem vaga aberta, estamos precisando de mais braço, e é bem importante ressaltar essa parte que trabalhou muita gente na stack no começo, agora que ela deu uma normalizada em questão de pessoas.
Eu acho que é legal falar que, por exemplo, muitas das pessoas do time hoje vieram no contexto de BI, cuidavam de stack Microsoft, análise server, e aí Redshift, e tiveram que aprender tudo isso
toda a parte de
durante esse período.
Eu tô imaginando isso aqui, você falando, falei, cara, os caras estão todo open, cara, estão usando Grafana, Druid, tudo, e a galera que tinha antes era BI tradicional,
A galera deve sentir muito saudade, né?
Essa pergunta do deve sentir saudade eu acho que é super interessante, porque ter toda uma stack de BI clássico, ela tem os seus pontos positivos e também tem os seus pontos contra, né? A mesma forma da stack que a gente tem, ela tem os pontos positivos e também tem vários pontos contras. Uhum. Mas a proposta que a gente se colocou como uma área de data aqui no grupo foi de, cara, a gente quer ser uma empresa que toma decisões baseadas em data e ser data-driven pra valer, assim. Então, a gente sabe que é uma transição, né, daquele modelo de 2 empresas que trabalhavam para uma empresa que vai ter um conjunto de dados espetacular pelo seu tamanho, pelos portais que tem, e a gente precisa usar esses dados para tomar as decisões. Então, a gente partiu desse mindset de construir junto com os times, não só os times de data, mas também os times de engenharia, os times de produto e as outras áreas, esse mindset. E aí foi... É um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo. A Thalita agora chegou para ajudar, graças a Deus, nesse trabalho. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente vem fazendo de ter. Tem coisas que são pequenas pra gente, mas representam muito pra todos os times de data aqui. Por exemplo, a gente tem o Metabase. A gente tem 30% da empresa que tem acesso no Metabase e que usa o Metabase. Loga e vê algumas coisas lá. Então, a gente tem um número de 30% da empresa que conhece a ferramenta e que acessa. Hoje acessou pelo menos uma vez, comparado à forma como as outras empresas trabalham, de você receber um relatório pronto e não ter acesso ao dado ali para você poder trabalhar, é uma vitória pra gente, né? Não quer dizer que nós conseguimos democratizar os dados? Ainda não. A gente está num processo. E a gente acredita muito que no futuro a gente vai colher as coisas boas e também colher ali algumas coisinhas que não são tão boas, mas que a gente vai trabalhar para melhorar.
A gente tem investido muito em treinamento. Então a gente criou recentemente o Data University. A gente rodamos até agora 2 turmas beta, vamos escalar isso para a empresa como um todo. Que é exatamente isso, capacitar as pessoas para qualquer pessoa que quiser ter a capacidade técnica de usar o Metabase. Então a gente passa por estatística básica, e aí não é nem estatística básica, mas assim, uma estatística aplicada no dia a dia, visualização de dados, SQL, pensamento analítico, crítico, de como fazer perguntas para os dados, exatamente para que a gente quer empoderar as pessoas aqui dentro, para que elas gerem seus relatórios, elas tomem suas decisões e elas não dependam da gente para isso. E, então a gente, além, uma das coisas que a stack traz é isso, a gente traz a independência, mas com isso a gente tem que dar a capacitação. É bem diferente quando você dá o relatório prontinho com um clique, ele tá na sua tela. Então, traz esse desafio.
Com certeza. A democratização é um desafio à parte, né, que as empresas de data science eles enfrentam.
Dá outro podcast.
Dá outro podcast fácil.
Isso é assunto outro podcast.
Muito bom. E, gente, falando de desafio, o que vocês consideram o o maior desafio que trabalhar numa empresa de real estate traz para um profissional de dados?
Eu acho que o maior desafio nosso, além do volume, é a variedade de problemas. A gente tem imagens, a gente tem descrição, texto, a gente tem dados tabulares, a gente tem uma gama de problemas muito diverso, muito grande, e um volume de dados muito grande. Então, é muito difícil você atacar todos os problemas, responder todas as perguntas e conseguir trabalhar numa escala que é necessária, no, né, que é isso que a gente tenta, que é o perto do real time. É o que a gente quer chegar no real time.
É,
então, é o nosso objetivo. É, mas chegar no real time numa escala igual a nossa de dados, né, que a gente tem, é um desafio. Então, acho que hoje o grande desafio é isso. Eu tenho cientista de dados trabalhando com processamento de imagem, eu tenho cientista de dados trabalhando com text mining, eu tenho cientista de dados trabalhando com anomalia, com fraude, eu tenho cientista de dados trabalhando com dados de tabulares normais, por exemplo, distribuição de carteira, precificação. A gente tem um desafio de precificação enorme. A gente tem aqui um time de economistas, que é o DataZap, que vende esse produto, mas e junto com eles a gente tem um desafio de precificação muito grande, porque a gente tem muito o que fazer nesse mundo, e a gente vem com desafios de um marketplace, né? Então, quando você é um marketplace que quem coloca a informação no site é o seu cliente, você não tem muito poder do que tá lá. Então, a gente, às vezes, cai em problemas de faltar dado, do dado tá muito sujo, porque não é a gente que gera o dado, é a pessoa que colocou o anúncio. É, então, na hora da gente processar isso, a gente tem um trabalho de limpeza muito, muito grande. É, então, isso também é um desafio que a gente enfrenta hoje, que acho que boa parte dos cientistas estão focados em que modelos a gente pode gerar para limpar a base, para preparar para os outros modelos.
Sim, com certeza.
É, exatamente por essa sujeira que a gente tem inerente ao nosso negócio.
Tecnicamente, eu acho que a Thalita já falou perfeitamente os desafios. Eu acho que a gente tem um desafio de negócio, né? De mudar como funciona o mercado imobiliário, porque hoje é uma caixa preta, né? Então, os dados não são claros, a maioria das cidades sobre registro de imóveis não é pública as informações, você não consegue saber exatamente quais são os imóveis, onde tem. Então, uma também das frentes que a gente, como Grupo Zap, está se propondo fazer é dar mais transparência para o mercado. É dar confiança para o consumidor do imóvel que ele está comprando, realmente ter segurança de que aquele imóvel tem uma história, tem uma vida, e essa vida ser pública. E ele conseguir ver por quem passou aquele imóvel, o ano que foi construído, o que aconteceu, até chegar na mão dele ali e ele falar: putz, esse é o imóvel que eu quero comprar, o imóvel do meu sonho, o imóvel que eu tenho condições agora, e eu vou realizar o meu sonho através do Grupo Zap. Então, acho que esse é um desafio mais estratégico que a gente tem com o mercado. E aí, o desafio técnico, a Thalita já pontuou.
Sim, sobre essa parte do desafio de negócio, Roquete, eu conheci isso aí durante o Papis desse ano, que teve em São Paulo, onde o CEO, né, do Grupo Zap, o Lucas Vargas, certo?
Isso,
perfeito.
Ele fez uma apresentação muito bacana sobre o desafio que o Viva Real tem. É, pra você ter uma ideia, Alan, ele mostrou um mapa de São Paulo, em uma rua, a variação de preço que tinha de casas naquela rua. Tipo assim, a rua era grande, uma rua famosa. Uhum. Aí, tipo assim, tinha uma parte da rua mais ao norte que era barato o preço das casas, e outra parte abaixo que era caríssimo. Aí, tipo assim, ele falava de coisas que fazia a casa ficar mais cara, tipo, ter um bar na frente.
Nossa.
Lá numa parte da rua, sei lá, tinha um cemitério, alguma coisa assim, saca? Ele mostrando esse tipo de análise. Agora, imagina fazer isso pra com milhares de municípios que tem no Brasil, né? Então, realmente, o desafio é bem grande.
É uma rua que tem aqui em São Paulo, que é a Frade Coutinho, que na mesma rua você tem variações de preço muito grandes. A gente só consegue identificar essas variações porque a gente conhece a rua. Então, é isso. A gente sabe que no meio da rua tem um cemitério, num ponto da rua tem uma vista muito bonita, perto da outra rua tem metrô, tem um ponte de bares e comércio. Mas o grande desafio é como escalar isso, como fazer essa análise no nível da nossa base inteira, e ainda com esses dados que não são, às vezes, que não entregam tudo que a gente quer.
Exatamente. Galera, o Alan tá com a CLT dele aqui coçando no bolso.
Olha quem ele é.
Ele tá querendo saber como é que faz pra trabalhar no Grupo Zap. Que tipo de profissionais vocês estão procurando? Qual é o desafio? E como é que essa pessoa faz pra se candidatar?
Vamos lá, acho que vaga é o que não falta aqui hoje. Então, além de várias vagas de engenharia, engenheiros, eu vou especificar as vagas de data. A gente tem uma vaga pra gerente de data platform. Então, esse time de engenheiros de dados que eu falei que eu tô liderando hoje, a gente tá procurando um gerente especificamente para esse time. É, então temos a vaga de direita plataforma aberta. O que, que a gente espera deste papel? Aqui a gente entende que o gestor ele tem que ter um entendimento técnico. É, então a gente espera que ele já tenha, não necessariamente trabalhado com uma stack igual a essa, mas que ele tenha tido algum tipo de vivência numa stack com alguns itens parecidos com a nossa, ou que tenha tido alguma vivência com Big Data, mas também que tenha toda a capacidade de gestão, porque a gente é muito preocupado com a carreira, a gestão de pessoas, a gente trabalha com PDIs, então a gente quer também que a pessoa tenha essa experiência gerenciando pessoas, dando feedbacks, fazendo one-on-ones. Então esse é o perfil do gerente de Data Platform. Aí a gente está com vagas para engenheiro de dados, que é para atuar nesse time que cuida dessa stack. O que a gente espera também, a gente entende que a nossa stack é um pouco fora da caixa, então a gente espera que a pessoa tenha tido algum contato com essa arquitetura de Big Data, que ela entenda principalmente sobre sistemas distribuídos.
Sim,
muito importante. Então, que ela tenha tido alguma experiência com desenvolvimento para ela poder gerar os códigos e ajudar nessas ferramentas. E a vaga também não está com o nível de senioridade fechado, então a gente está procurando pessoas mais júniores e também temos vagas para pessoas já com muita experiência, bem seniors, porque a gente não tem só uma vaga. Depois a gente tem vagas de cientista de dados. O nosso cientista de dados aqui, ele é o desenvolvedor de produtos de dados. Eu sei que tem algumas divergências no mercado com relação a essas atuações, mas o cientista de dados aqui ele é muito focado no desenvolvimento de produtos de dados. Então, desde a concepção desse produto, por exemplo, vou criar vou fazer um sistema de recomendação, ou vou tentar analisar anomalias no meu site. E aí ele faz toda a concepção deste produto. Então, ele precisa saber Python, porque a nossa stack aqui é em Python. Precisa saber esse desenvolvimento de produto, todas as técnicas de análise exploratória, feature engineering, modelagem e metrificação. E um plus seria se ele já tem experiência para subir modelos em produção.
Não, olha aí.
E o terceiro papel que a gente tem vagas é o analista de dados. Então, o analista de dados aqui, ele atua muito como o cara que apoia a tomada de decisão. Então, a gente quer alguém que, de preferência, tenha conhecimento em Python, muito conhecimento em SQL, mas, principalmente, acima de tudo, que ele tenha essa capacidade analítica, de saber olhar para o dado, fazer perguntas para o dado, tirar insights, e também de ajudar o produto a metrificar. Então, ajudar a olhar a métrica, quais métricas, a gerar essas métricas, a monitorar essas métricas e também a ajudar na avaliação de teste AB. Também não temos nível fechado, então a gente está procurando aí desde júnior até pessoas mais seniors. E aí, como faz para se candidatar? Nós temos lá no nosso site, então quem entrar no nosso site vai ter o item de vagas, e aí é só clicar depois numa caixinha que é design, produto e engenharia, vai cair em todas essas vagas lá, e dessas vagas é só se candidatar. Uma vez candidatado, a gente vai entender se o currículo faz sentido. E esse currículo fazendo sentido, a gente envia uma prova técnica. E as provas técnicas variam para Data Platform, para Data Science, para análise de dados. Cada um tem uma prova técnica diferente. A gente geralmente pede uma semana para fazer essa prova e retornar para a gente. Uma vez aprovado na prova, a gente vem para uma rodada, na verdade, de entrevistas presenciais. Aí essa rodada é com RH, com os pares. Então, geralmente a gente coloca duas pessoas do time e o gestor. Como a gente tem uma cultura que a gente valoriza muito, é muito importante pra gente fit cultural. Então a gente pede pra pessoa vir pra conhecer a empresa, conhecer a gente, ver se faz sentido pra ela também. E aí fazer essas rodadas de entrevista onde a gente vai avaliar como a pessoa se comunica, como ela resolve problemas, se ela tem um fit cultural com a gente. E a gente entende que é importante os pares participarem dessa entrevista, porque tem que ter afinidade, né? As pessoas têm que se gostarem pra poder trabalhar. Então esse que é o nosso fluxo hoje.
Olha só.
Só queria complementar, se você conhece uma pessoa também que se trabalhe com back-end, front-end, produto, design, também há vagas para outros gestores de pessoas, não especificamente para o time de Data Platform, também temos nessas outras posições.
Vaga é o que não falta.
Olha só, hein, velho, vaga que não falta, né?
Vaga demais.
Quer trabalhar com aquela?
Eu queria só dar um adendo de se vocês quiserem conhecer mais a nossa stack, nós temos uma apresentação que nós fizemos aqui na empresa, uma apresentação pública, que nós explicamos toda a stack que nós tínhamos até o final do ano passado. Ela já está um pouquinho desatualizada, mas o core continua o mesmo, onde nós falamos o que nós tínhamos antes em cada empresa, quais foram os desafios e o que a gente fez a implementação. Ela está no YouTube, eu posso mandar o link para vocês, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. A gente detalha mais cada componente componente, o que que usou de tecnologia.
É, acho que é legal falar também que a gente tem um repo público no GitHub que fala da nossa cultura. E aí nesse repo ele tem o nosso plano de carreira, o que é esperado para cada perfil. Ele tem como funciona esse nosso, o que é esperado de cada papel. É, ele tem a da nossa cultura, como funciona essa cultura de autonomia, de feedback, as cerimônias que a gente tem. Então quem quiser também conhecer um pouquinho mais sobre a cultura do grupo, como é trabalhar aqui, a gente manda o link depois. Mas é só procurar a cultura, grupo Zap, que vocês vão cair no link do GitHub, porque ele é público.
Muito bom, galera. Lembrando que todos esses links que foram falados aqui durante o episódio vai estar no nosso post do Medium, beleza? Você pode conhecer um pouquinho mais tudo isso que foi falado aqui lá no nosso post. E é isso, galera. O papo de hoje fica por aqui. Papo excelente, né, Alan?
Nossa, não. Caramba.
Muito, muito bom mesmo.
Muito bom o papo. Vanguarda aí, o pessoal deu uma aula.
Com certeza. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Vou me despedir de cada um de vocês. André, muito obrigado, cara, pela sua participação aqui e trazer um pouquinho mais de informação pra gente.
Eu que agradeço e sempre que quiserem ouvir um pouquinho e trocar com a gente aqui também os aprendizados que a gente tem passando, os problemas, os desafios, sintam-se à vontade.
Bacana.
Estão sempre convidados.
Rafael, cara, valeu demais aí pelas aulas que você deu aí pra gente aí hoje.
Ah, eu que agradeço pelo espaço pra poder contar um pouquinho das coisas que a gente tá fazendo aqui. Cara, se quiser trocar uma figurinha comigo, eu tô no Slack do Data Hacker como Rafael.paixão. Pode mandar mensagem lá que a gente troca uma figurinha e conversa um pouco sobre essas coisas de tecnologia que a gente gosta bastante.
Nossa, muito bom, cara. Thalita, muito obrigado pela sua presença aqui também, falando um pouquinho sobre o desafio de vocês aí.
Gente, eu que agradeço, muito, muito contente também de ter tido esse espaço. Eu também tô no Slack, Thalita Barcelos. Não sou a pessoa pra responder sobre a Stack, mas se quiser trocar figurinha com análise de dados e ciência de dados, tô lá também. E vem pro Zap, que a gente é legal.
E é isso aí, pessoal. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do Data Hackers, nós somos uma comunidade brasileira de Data Science, Machine Learning, e hoje a gente oferece pra comunidade algumas formas de conteúdo e alguns espaços para que vocês possam trocar conhecimento, fazer aquele network esperto. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais do Data Hackers, acessa lá www.datahackers.com.br. Nós, como forma de conteúdo para a comunidade, a gente tem esse podcast que você está ouvindo. Temos uma newsletter semanal onde nós reunimos e fazemos uma curadoria dos melhores conteúdos que rolaram durante a semana. E a gente também tem o nosso canal do Slack, onde tem essa galera da pesada lá trocando ideias toda hora, falando sobre data engineering, data science, falando sobre qualquer assunto relacionado a dados. Beleza? Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. A gente se vê no próximo episódio. Valeu!
Este podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.